Você está ouvindo o Coletivo Humanidades.
Voltamos então com o nosso programa e nós estávamos falando sobre as motivações, né, no primeiro bloco. E a Sara fez toda uma explanação tão, assim, emocionante, né? Porque a gente vai, vocês vão falando, a gente vai recordando, né? A gente vai trazendo à memória, né, os fatos de uma outra perspectiva, porque a perspectiva do professor é uma perspectiva muito diferente de quem está lá realmente levando adiante, né? Né, aquelas ações e o pensamento e as ideias, né? A gente vai conversar um pouco agora com a Thaís, né? Essa percepção das motivações, de como foi isso, né, numa cidade, porque a gente tem a Sara que foi no colégio estadual, né, Sara, que você estava. Foi, né?
Na verdade, eu não estudava no CEP, na verdade, concentração foi no estadual, mas como eu participava da UFES, a gente ficou meio, né, onde tinha mais parte central.
Entendi. E a Thaís lá do outro lado, né? Então, essa diferença, né? Assim, mais como que as motivações, elas chegaram também, né?
Então, né, a Sara colocou muito bem sobre a nossa participação, né, a participação da juventude nesses espaços, né, e principalmente o que motivou, né, as ocupações, que era a falta da participação da juventude, na verdade, né, porque quando a gente vê com quem foi construído, né, esse novo ensino médio, né, que de novo não tem nada, então a gente vê que não tem a participação dos estudantes, que não tem a participação dos profissionais da educação. E as ocupações, né, chegaram pra gente de uma forma muito estranha, assim, porque a gente nunca tinha visto aquilo na nossa cidade, uma cidade de 20 mil habitantes. Então, assim, não chega lá, não chegava, né? Vou dizer que não chegava o que era o movimento estudantil, não chegava o que eram as ocupações, porque a gente estava muito isolado lá, né? Uma cidade muito pequena. E o mais engraçado foi que as ocupações nem começaram na minha cidade, elas começaram numa cidade vizinha, de 4 mil habitantes, que era Pranchita. Então, em Pranchita foi a primeira escola ali, perto da minha cidade, que ocupou. E a gente viu aquele movimento e a gente pensou, meu Deus, os alunos estão dentro da escola, sozinhos, sem professores, sem pais, por que eles estão lá? Por que eles estão lá sozinhos? E aí a gente começou uma grande movimentação, né? Na minha cidade, a gente começou a entender, começou a dialogar com os estudantes e a gente percebeu, calma lá, o que está acontecendo? O que essa PEC dos gastos tem pra gente, né? O que vai afetar a gente? O que vai afetar essa reforma do ensino médio? E a partir disso, a gente começou uma grande movimentação, né? Mas a movimentação, né, eu vejo que foi mais no sentido de a gente tá aqui, a gente quer ser ouvido. A gente tá aqui para pautar a escola que queremos, a educação que queremos, né? Então, a gente começou, ocupamos a nossa escola, ocupou uma outra escola, na Humberto de Campos, né? Uma escola vizinha nossa, e depois a gente ocupou. Aí a minha amiga chegou e falou assim, vamos ocupar a nossa escola? Aí eu pensei, meu Deus, vamos ocupar, né? Porque tinha aquele um medo muito grande, né? Uma cidade conservadora, uma cidade pequena. Então, aí a gente foi, ocupamos a nossa escola. E aí depois a gente começou a fazer um debate muito importante dentro das ocupações, né? A gente pautou o debate de mulheres, o feminismo, o machismo dentro das escolas. Debates esses que antes a gente nunca tinha pautado dentro da sala de aula. Então, as ocupações trouxeram debates para a juventude muito importantes. O debate LGBT, a gente não pautava isso antes da escola, mas nas ocupações a gente pautou. A gente pautou o que era racismo também dentro das ocupações. E aí, a partir disso, a gente começou a tomar outra perspectiva do que era o movimento estudantil. A minha escola não tinha grêmio estudantil. Depois das ocupações, a gente fundou um grêmio estudantil. Não tinha união municipal também. Depois das ocupações, a gente fundou uma união municipal, porque a gente entendeu o papel dessas organizações, né? A UPES, por exemplo, teve um papel fundamental nas ocupações de 2016, que era garantir que os estudantes tivessem o seu direito de ocupar, né? Porque tinha muita pressão, as polícias chegavam lá falando que aquilo não era legítimo, que tinha que sair, e, né, e ter outra, toda a pressão, né, fora da sociedade, na sociedade. Então a UPES teve um papel muito importante, né, de assegurar os estudantes nessas ocupações, e também teve um papel muito importante pós-ocupações, né, que foi o processo de anistia, um processo, né, que mais de 100 alunos aqui no nosso estado foram processados por estarem exercendo seu direito, que é o seu direito de manifestar, é o direito de lutar, né, pela educação pública. Então, a UPAs teve um papel fundamental, né, no que a gente diz durante e pós as ocupações, né, não só a UPAs, mas a UBAs também, né. Logo depois a gente teve aí os seminários da UBAs que levava o tema A Escola que Queremos, né, que era justamente pautado dentro das ocupações, né, que a partir das ocupações a gente conseguiu ter uma perspectiva diferente do que é a sala de aula, né, diferente do que é a educação, diferente do que é ser o estudante, né, que o estudante tem que estar lá dentro, né, e exercer o seu direito, o direito de estudar, o direito de ter acesso a uma educação pública, gratuita e de qualidade, né. E aí, muito, foi um pouco disso, assim, que motivou, né, um pouco do que me motivou, né, foi estar lá dentro e saber que tudo que a gente estava lutando, que a gente estava pautando, era um direito meu de estar lá, era um direito de estar lá defendendo a educação e procurando melhorias, né, porque, como a Sara disse também antes, né, a gente precisava de uma reforma que fosse pautada dentro da sala de aula, com os alunos, com os profissionais da educação, com os pais, com aqueles que compõem a comunidade escolar, né. Então, era mais no sentido de eu quero ser ouvida, eu quero discutir isso, eu tenho capacidade de discutir isso porque eu vivo na realidade o que vai ser implementado. Então, eu acho que foi a grande motivação, assim, né, também, da luta dos profissionais de educação em 2015, que também trouxe essa perspectiva, né, de mudanças, mas também foi a força de querer ser ouvido, né, porque a gente não estava sendo ouvido naquela época. Então, ainda temos dificuldades, né, mas naquela época mais ainda. Então, acho que, traduzindo muito, né, do que eu coloquei, é essa necessidade de ser ouvido, de querer participar, de querer construir, enfim, é isso.
Eu vou passar a pergunta, a palavra para a Briana, mas já colocando uma coisa a mais também, né? Para ela comentar bem essa questão de como que foi a comunidade externa, né? Penso assim, tanto a questão dos outros alunos, dos pais, a questão do conselho tutelar, a OAB, não sei se ela teve contato com todo esse movimento, né? Pensando em ocupação. Eu também fico pensando assim, eu comecei a dar aula em 2015, eu fiquei pensando na minha visão enquanto professora e na ocupação, né? Então eu também vim do movimento estudantil, e em 2016 eu me sentia muito mais movimento estudantil do que professora, pra falar a verdade, né? Porque você começou no movimento estudantil no ensino fundamental, primeiro ano dando aula, né? Eu me sentia... Então, eu tive essa visão também um pouco diferente, talvez, né, assim. Mas isso que eu fiquei pensando agora, né. Mas, Briana, como que foram as suas percepções, então, desse momento?
Acho importante fazer esse recapítulo histórico, né, que veio, enfim, vindo de 2013, mais ou menos, mas em 2015, aqui no Paraná, né, é bem forte. Dos professores, isso desestabilizou muito a gente, né? Ao mesmo tempo que desestabilizou, trouxe muita vontade de lutar e de mudar coisas, né? Além do golpe da Dilma, né, em 2016, que, enfim, trouxe inúmeras consequências de ainda atrás, né? Assim, o que a gente vive hoje é fruto de um grande projeto político, né, que fez com que a gente estivesse aqui hoje e que afeta inúmeros setores, principalmente o patrão. No colégio, as ocupações foram decididas, né? Isso foi decidido em assembleia, né, comunitária. Eles fizeram uma assembleia e decidiram vamos ocupar. Foi tudo, era uma coisa completamente dos alunos, né? Eu acho que foi o primeiro momento, assim, no século, que a gente teve um grande paragonismo mesmo, né, aqui no Brasil. Que a juventude parou para pensar e falar. De quem é a escola, né? Para quem é a escola? É para nós. Então, como a Sara e a Thaís faltaram, né? Foram projetos de lei, MPs, e que não eram decididas em sala de aula. Quem deve decidir, quem deve estar a par do que vai ser tratado, do que vai estudar, do que vai afetar a gente, somos nós. Né, isso não foi pautado. É uma coisa muito importante, né? Era para ser óbvio, né? Uma coisa para os estudantes, quem tem que decidir, quem tem que opinar, quem tem que opinar. Os estudantes, mas não teve em nenhum momento. Então, foi decidido que ia ocupar a escola e foi um movimento gigantesco, né? E, nossa, eu tenho muito orgulho. E a questão externa, né? Enfim, óbvio, muito medo, né? Acho que medo para os estudantes, quanto dos pais, né? Claro. Mas com a certeza de que era a coisa certa de fazer no momento, que era a coisa mais. Que era o íntimo, né? E essa questão dos órgãos públicos, né? Eu sei que. Não no meu colégio, né? Aliás, no meu colégio, um homem que entrou e quis ameaçar lá. Polícia, enfim, né? Sempre bacia. Né? Mas era algo que os estudantes estavam lá, né? Era para os estudantes. Isso que a Thaís falou é um ponto muito importante. A gente tinha oficinas, né? Então, muitas coisas que a gente não tratava em debate em sala de aula foram tratadas lá. Temáticas, os estudantes tiveram uma formação sociopolítica gigantesca no período das ocupações, né? De temas super urgentes, como LGBTfobia, racismo, feminismo, sabe, de minoria. E isso é uma formação nacional muito grande, né? Uma formação sociopolítica grande que a ocupação deu. Então, acho que esse foi um ponto de partida muito grande para as pessoas, a juventude, né? Na verdade, se entender como cidadão político, né? Que às vezes a gente vê os senadores como pessoas, eles são políticos, mas não, todos nós somos políticos porque vivemos as políticas. Então foi aí que a juventude se entendeu, né, como ser político. E em relação ao Conselho Tutelar também, eu sei que teve um colégio aqui no Paraná, não foi o caso meu, eu não lembro o nome do colégio, mas que teve Conselho Tutelar porque deu alguma briga com comunidade externa, alguma coisa assim. Foi um momento assim bem caótico, né? Porque estava todo mundo com medo, todo mundo querendo lutar, e a comunidade externa também, muita gente revoltada, né? Acho que não entendiam, né? Mas acho que foi um grande momento de protagonismo dos estudantes, que a gente ainda tem que continuar lutando, né? As ocupações acabaram, né? Mas a gente é muito importante o que a gente está fazendo aqui, né? Com estudantes, né? Porque isso também, né? Porque vai afetar tanto nós quanto todos os professores e professoras, e muito. Então, a gente ainda precisa muito continuar abordando a reforma, né?
Só que deu uma travadinha. Eu tava lembrando agora, não sei como foi em outras cidades, né? Mas aqui em Curitiba, sobre a questão do quanto a escola ficou aberta, na verdade, né? O Anderson estava comentando isso um pouco no nosso programa passado, né? Que as escolas não ficaram fechadas, ficaram abertas a outras propostas, né? Aqui em Curitiba rolava uma planilha online onde as pessoas colocavam o que elas poderiam ensinar e contato, né? Então, também acompanhei, assim, rodas de conversas em escolas em toda Curitiba, de pessoas que, sim, que foram lá, entendiam muito de X, Y, coisa, e colocaram lindamente, ricamente, debates, assim, que antes não aconteciam, né? E eu adorei, assim, agora, acho que enquanto professora, eu gostei muito de ver a sensação de pertencimento ao colégio, assim, que os alunos tiveram, sim. Não só assim, esse prédio do colégio, mas se entender enquanto estudante, isso que você falou, Briana, é muito importante, né? Enquanto agente político, né? Entender assim, não, eu tenho um lugar aqui de fala, um lugar de pensar a minha situação enquanto pessoa, né? Assim, então isso foi assim, inclusive, quando recebi muitas críticas de outros professores, né? Eu dizia assim para eles, eu nunca vi os meus alunos, eu sou professora de filosofia, né? Nunca vi meus alunos tão ativos de maneira política, né? Nunca vi, então deixa eles fazer o que eles quiser, né? Assim, nunca foi tão lindo isso, essa postura deles, né? Então acho que não cabe nem cabe a vocês ficar julgando o que eles estão fazendo, né? Então assim, foi eu também, tipo, né? Assim, foi muito bom, né? se puderem também falar, já que estamos em lugares diferentes, né, como que foi para vocês a percepção da comunidade externa, da pressão em desocupar, que foi assim, aqueles momentos bem difíceis, né? O quanto que esses órgãos como a OAB, a gente teve alguns advogados os quais ajudaram, né? Como que vocês perceberam isso?
Carol, antes da gente passar para as meninas falarem, nós vamos chamar intervalo agora, tá? E a gente já vai...
Mais já, né?
Mais já, para o nosso último bloco. Eu só queria só mandar aqui um abraço para o Avani, professora Avani está participando, a Paula, e outras participações também no Facebook da rádio, e eu leio no retorno do intervalo.
Você está ouvindo o Coletivo Humanidades.